Senhor presidente Jorge Viana e caros colegas, o tema que vou abordar, mas antes disso, eu quero pegar uma carona aqui com o senador Walter Pinheiro. Muito rápido, primeiro nos congratular que o senador Walter Pinheiro vence uma batalha que não é fácil. Só de uma coisa que eu não sabia. Eu entendi que o senador Walter Pinheiro era pai de trigêmeos. E agora estou descobrindo que ele é avô. Avô muito jovem, até não tem idade para isso, mas é com muito orgulho que nós lhe cumprimentamos por vencer essa batalha. E eu sempre tenho me encontrado com o senador Walter Pinheiro e perguntado como é que estão os trigêmeos, como é que estão os gêmeos. E eu passei por uma dessas, mas eu como avô de verdade, né? Eu já tenho idade para isso. O Walter Pinheiro é jovem. E eu tenho um casalzinho de gêmeos, que são netos, netinhos. E isso muito rapidamente. Isso na noite que aconteceu, a minha senhora me acordou, já eram 2 da manhã, a filha foi para a maternidade. Tá? E vamos embora. Chegando, já estava na sala de parto. E aquilo de madrugada, no corredor ali, 2h30, 3 da manhã, eu passo para a enfermeira, eu pergunto, diz, olha, e eu como pai posso participar? E ela, um momento, não me conhecia e tal, um momento. Ela entra na sala, dali um pouco, volta toda esbaforida. Diz, olha, senhor, tem um senhor lá se dizendo que ele é o pai. Não, o pai sou eu. Né? E a minha sogra estava no canto assim, e ela veio e se meteu no meio e disse, não, o pai da mãe, né? Não é da... Então, são as passagens, são as coisas da vida, a gente como avô, te passa por isso. Mas o nosso cumprimento, viu, senador Walter Pinheiro, por ter os trigêmeos em casa, bons, vivendo, que alegria da família. Mas... ao lado disso, eu quero aqui nesta tarde, senhor presidente e caros colegas, eu quero trazer um tema e vejo que as galerias estão lotadas, as galerias, naturalmente, pelo que fui informado, estão aguardando a hora do dia. E se não estou equivocado, é a 132 que está em pauta para ser decidida hoje, e aí o Ministério Público, os delegados têm interesse, mas a hora do dia ela só se inicia às 16 horas. Então, em princípio, e agora são as comunicações, antes da hora do dia, então são os temas dos mais variados que a gente trata aqui no plenário. Antes da hora do dia, são as comissões funcionando, são desta ordem, nós em seguida vamos à comissão de orçamento, que está a ministra Belchior presente também. Então acontece isso até a hora do dia, são diversos os temas. E também o plenário não é o mais... Ele começa a encher o comparecimento dos senhores senadores e das senhoras senadoras a partir de, quando chegar às 16 horas, perto da hora do dia, é que começa a fluir o movimento. Mas quero aproveitar nesta tarde para expressar aqui um fato, de um certo modo, é um regozijo. De outro, é de comemoração, de um jeito, de outro também, mas tem suas limitações. Que na próxima quinta-feira, 30 de maio, é um dia que deve ser comemorado por todos os brasileiros. Não apenas por ser feriado e dia de lazer e descanso, ou ainda para os católicos, que celebra-se a celebração do Corpus Christi, na próxima quinta-feira, com os belos tapetes de rua, confeccionados pelos fiéis, para a passagem da procissão. É uma questão milenar que se comemora Corpus Christi, e é nesta quinta-feira, neste próximo dia 30 de maio. Então, esse é o motivo para a próxima quinta-feira, 30 de maio. O motivo de comemoração, eu diria muito mais mundano e laico, outro motivo para a comemoração, e aí é o tema que vou abordar, é a liberdade de um pesado fardo. De acordo com o estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, nesta quinta-feira completam-se os exatos 150 dias trabalhados pelos brasileiros que se destinam exclusivamente ao pagamento de impostos, taxas e contribuições aos cofres públicos. É justamente nessa quinta-feira. Também são 150 dias de acordo com o Instituto Tributário Brasileiro, que se comemora, o que se festeja, de um certo modo, no sentido laico, não da procissão de Corpus Christi, mas nesse sentido de liberdade que se livra. São 5 meses que as pessoas, de acordo com esses dados, precisam para contribuir para pagar os impostos do país. Vou repetir a informação. Para que tenhamos consciência de sua gravidade, dos 12 meses do ano, quase 5 meses completos de seu trabalho são empenhados unicamente para o pagamento de tributos diversos. O estudo detalha ainda que, em 2013, o contribuinte brasileiro destinará 41,08% do seu rendimento bruto para pagar tributos sobre rendimentos, consumo, patrimônio e outros. O índice tem aumentado anualmente. O estudo Dias Trabalhados para Pagar Tributos considera a tributação incidente sobre rendimentos, formada pelo Imposto de Renda à Pessoa Física, contribuições previdenciárias e sindicais, a tributação sobre o consumo de produtos e serviços, como PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, etc. E a tributação sobre o patrimônio, onde se inclui IPTU, IPVA, ITBG, e aí vai. As taxas de limpeza pública, coleta de lixo, emissão de documentos e contribuições, como no caso da iluminação pública, também são consideradas. No ano que passou, a arrecadação tributária total chegou a R$1,590 bilhões, equivalente a mais de 36% do PIB nacional. Trata-se de um volume gigantesco que, infelizmente, não tem sido revertido em benefícios na medida das necessidades brasileiras. Tenho repetido insistentemente um pequeno adágio no que tange a situação tributária brasileira. É preciso reduzir, simplificar e distribuir os impostos. A carga de 150 dias, 41% do rendimento dos contribuintes e 36% do PIB é simplesmente proibitiva e impede que o país alcance o crescimento econômico desejado. Consumidores, presidente Jorge, gastam menos, simplesmente porque essa enorme parcela de seus rendimentos já está comprometida com o pagamento dos impostos. As empresas, por sua vez, investem menos, contratam menos, lucram menos e precisam cobrar mais por seus produtos. Ficamos atados, além de perder de forma significativa a competitividade internacional. Nos últimos anos, e mais fortemente no mandato da presidente Dilma Rousseff, temos registrado uma série de desonerações fiscais, feitas de forma pontual, com benefícios a setores específicos. Estimativas dão conta de 18... Eu caminho para o encerramento, senhor presidente. Estimativas dão conta de 18 pacotes de desoneração, que, inclusive, já está despertando certa preocupação em determinados setores da Receita Federal. Nada contra a utilização de redução de tributos como ferramenta de estímulo a setores carentes. Trata-se de uma política legítima na margem de discricionariedade do governante. Não podemos, no entanto, confundir esse método, que é temporário e paliativo. Uma verdadeira reforma tributária, que necessariamente reestruture não só o tamanho, mas igualmente a forma de arrecadação e a distribuição dos valores arrecadados. É imperativo simplificar o caudaloso cipó jurídico de nosso sistema, que tanto penaliza e atravanca o crescimento. Informações do mesmo Instituto de Planejamento Tributário lembram que, do advento da Constituição de 1988 até outubro de 2011, 23 anos depois, foram editadas, em média, 49 normas tributárias por dia útil, incluindo nesta conta as federais, estaduais e municipais. foram 275 mil normas tributárias editadas, das quais 7,3%, ou pouco mais de 20 mil, estavam em vigor no momento do estudo. São dados assustadores, para dizer o mínimo. Revela uma faceta dessa burocracia que enreda empresas e contribuintes de todos os portes. Por fim, o vetor da distribuição provoca uma situação de desigualdade entre os entes federativos, causa distorções de crescimento e exacerbada dependência política, cujos efeitos maléficos estende-se a perder de vista. Do total arrecadado, senhor presidente e caros colegas, a União fica com cerca de 60%, enquanto estados levam aproximadamente 24%, os municípios se equilibram com míseros 16%. Não há dúvida de que uma solução global para essa situação é difícil, demorada e extremamente trabalhosa. Tais dificuldades, entretanto, não podem se constituir em obstáculos intransponíveis, nem muito menos servir como justificativa para a inércia. Renovo meu apelo ao Parlamento brasileiro no pleno exercício de seu papel normatizador, de construtor da cidadania, para que tome a frente nessa ousada empreitada, essencial para o desenvolvimento social e econômico da nação. São essas reflexões, senhor presidente, e caros colegas, que trago ao completarmos depois de amanhã, não só o dia que se comemora o dia de Corpus Christi, 30 de maio, que é nessa quinta-feira, mas também os 150 dias que, de acordo com o estudo do Instituto Brasileiro Tributário, são necessários para o brasileiro, ele leva para recolher impostos durante os 12 meses do ano. Então, é uma data que também, no sentido laico, é de comemoração, porque são os meses que se dedicam para o recolhimento desses impostos. Muito obrigado, senhor presidente e nobres colegas. E pela tolerância também de Vossa Excelência.